cada serviço da vida, a esperança de que o ser humano não será reduzido a um dado e de que a dignidade da pessoa vai continuar sendo, sim, o centro da história. E, acima de tudo, a esperança de que nenhuma máquina jamais poderá substituir aquilo que existe de mais belo na humanidade, que é a sua capacidade de amar, de fazer uma oferta de si próprio aos outros, de entrar em comunhão com Deus. Porque é justamente aí que resplandece a verdadeira e a magnífica humanidade. Tá bom? Meu irmão, minha irmã, ganhamos um grande presente, que certamente marca também o ensino social da Igreja, esse grande patrimônio que é a doutrina social da Igreja, e apresenta uma nova e qualificada contribuição nesse tempo de transformações culturais que também tem transformado as nossas vidas pessoais e comunitárias, tá bom? Não deixe de reservar um tempo para ler, acompanhar as reflexões sobre essa encíclica, porque ela vai marcar muito da vida da Igreja neste tempo, tá certo? Um grande abraço, que Deus te abençoe.
Amém. Palavras do nosso diretor, Padre Danilo Pinto, sobre essa encíclica tão importante do Papa Leão XIV. Obrigado, Padre Danilo, pela sua participação no programa de hoje. São 12h56. A gente retorna com o nosso Giro Esportivo ao vivo com Matheus Santos. O programa está acabando, mas eu tenho certeza que Matheus tem muita coisa para contextualizar para a gente. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Um abraço para todo mundo, um abraço para você. Muito bom estar de volta. E sim, tem muita coisa para a gente fazer. Quer dizer, tem muita coisa, né, João? Até porque a gente já tem mais uma rodada antes da parada da Copa do Mundo no Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana teremos o último jogo, né? Antes da parada da Copa do Mundo. Então, a
aproveite as ofertas,
gente
dali.
vem aguardando como está a expectativa da dupla Bavi. Pelo lado do Vitória. O Vitória ontem venceu a equipe do ABC na semifinal da Copa do Nordeste e chegou nas finais. Lembrando que as finais já começam na próxima semana, o primeiro jogo entre Vitória e Fortaleza. O Vitória vai enfrentar o Fortaleza do ex-treinador Thiago Carpini. Carpini que treinou Vitória no passado, acabou não tendo bons resultados. Inclusive, a demissão dele foi por conta da derrota e eliminação para o Confiança da Copa do Nordeste. Confiança que em seguida acabou sendo vice-campeão em cima do maior rival, que é a equipe do Bahia. Então, Vitória reencontra Thiago Carpini novamente. Vitória vai reencontrar esse treinador e ontem chegou às finais, coisa que não acontecia desde 2010, 16 anos. O torcedor rubro-negro comemora a ida a uma final de Copa do Nordeste. Agora, o Vitória enfrenta o Santos, que também é o último jogo antes da parada da Copa do Mundo, é a última rodada antes da parada da Copa. O Brasileirão que só retorna lá para. Praticamente ali meado e final de julho. Então, Vitória, até o momento, Vitória não vai dar uma parada, né? Até porque temos as finais da Copa do Nordeste. O Vitória vai ter dois jogos aí durante a parada da Copa, que é as finais. O torcedor está convidado para prestigiar esse grande momento. Lembrando, Vitória decide no Barradão. Vitória vai decidir em casa, são dois jogos, ida e volta. E o Vitória vai decidir em casa para buscar o seu quinto título da Copa do Nordeste. Já o Bahia segue treinando para enfrentar a equipe do Botafogo, como eu falei, o Vitória enfrenta o Santos, mas o Bahia começa primeiro, né? O Bahia vai começar a partir das 17h30, também o último jogo na Fonte Nova contra o Santos. Lembrando, o torcedor Bahia está com uma promoção de ingresso, né? Para você quiser garantir a despedida do Bahia antes da Copa do Mundo, acompanhar o tricolor na Arena Fonte Nova, está totalmente convidado, né? As informações estão no site, via aplicativo também. E nas redes sociais do Esporte Clube Bahia. Então, é uma oportunidade para você acompanhar o tricolor de aço, apesar de não estar vivendo um bom momento, mas o Bahia conta com o seu apoio para esse jogo contra o Botafogo. Para quem sabe terminar essa parada aí antes da Copa do Mundo, Bahia enfrenta o Botafogo. Lembrando, a Acevedo está fora do jogo, está suspensa, ele tomou cartão no último jogo contra o Coritiba, na derrota por 3-2. Então, grande desfalque que o Bahia vai ter nesse jogo. Já o Vitória enfrenta o Santos e para falar pro torcedor aqui, o jogo que seria às 21 horas no sábado, lembrando que o Bahia e Vitória jogam no mesmo dia, porém horário diferente. O Bahia começa jogando às 17h30 e o Vitória que jogaria às 21h, o jogo foi adiado para as 20 horas. Então, Santos e Vitória na Vila Belmiro vai acontecer a partir das 20 horas, a bola rola a partir das 20 horas, e Bahia e Botafogo às 17h30, todo mundo tá convidado. É antes do jogo da parada da Copa, né? Então, o torcedor vai ter que. Os times vão precisar muito da ajuda de vocês. O Vitória tem mais dois jogos, né? Durante essa paralisação dos amistosos para a Copa, o Vitória tem uma Copa do Nordeste, um título que não acontece em 2016. O torcedor está totalmente convidado para acompanhar esse jogo. É isso, João. As informações de Bahia e Vitória. Amanhã eu volto com mais informações sobre a definição, como vem Santos e Vitória para esse jogo. Lembrando que o Vitória embarca amanhã para São Paulo. É o último treino, acontece hoje. E amanhã o Vitória embarca para São Paulo. O Bahia também vai ter os seus últimos treinos amanhã também, para saber qual time definir diante do Botafogo.
Obrigado, Matheus Santos. Que bom ter você de volta no nosso Giro Esportivo. Leão Baiano aí protagonizando o futebol nacional. Até amanhã, Matheus.
Até amanhã, meu querido. Um abraço.
Bom, gente, um em ponto. Vamos finalizando o programa de hoje. Agradeço a Nilson Silva aqui pelo comando da nossa nave da Rádio Excelsior, a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Para vocês, ouvintes da Cardeal, 3 horas tem Pega Visão ao vivo com João Vitor. E a convidada de hoje é a jornalista e gestora de turismo Rosa Brito. Não perde agora. Patrícia Tosta abre a tarde da Cardeal com o programa Fora da Caixa. E o Frei José Luiz abre a tarde da Excelsior com Entre Amigos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Eu sou João Vitor. Esse foi o seu 12 em Pauta.
Muito estranho. Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Nosso sonho, minha cara, pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos, tantas vezes eu quis ficar solto. Se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim, então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Nosso sonho.
De bem com a vida. Futilidade Pública, com o doutor Ivan Paiva.
A convulsão é uma coisa que assusta a quem está presenciando. Se você presenciar alguma pessoa tendo uma crise convulsiva, se debatendo no chão, de imediato, coloque essa pessoa deitada, busque um local seguro para que ela fique e deixe ela ter os seus movimentos de forma que não bata em algum lugar. Caso essa crise não passe, ligue para o SAMU 192 e busque informações de como proceder com esse paciente. Discando para o SAMU, você vai ter as orientações necessárias e, caso seja necessário, o médico enviará uma ambulância para prestar assistência a essa pessoa.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor.
Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zenim mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia. Do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
O Ministério Público da Bahia pediu à justiça medidas urgentes para evitar o desabamento da capela de Nossa Senhora da Piedade no Centro Histórico de Itaparica. O objetivo é garantir obras emergenciais no imóvel considerado patrimônio cultural. Em recurso apresentado neste mês, o MP defende a responsabilidade conjunta da Arquidiocese de Salvador, proprietária da capela, e da Prefeitura de Itaparica no custeio das.
Boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda. Vai chegando aqui para o nosso programa Fora da Caixa, na sua 106.1 Cardeal FM. A toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Já estamos chegando com você para bater um papo sempre muito interessante, um papo instrutivo nessa escola de empreendedorismo que é o programa Fora da Caixa. Um programa que tem como objetivo inspirar você, empreendedor e empreendedora, a fazer a diferença, a cumprir a sua missão de levar informações e conteúdos de qualidade para o mercado. O empreendedorismo pode acontecer por necessidade, por oportunidade, também por propósito. E você está empreendendo como? Qual é a sua forma de empreender? Por que que você empreende nesse momento? O que que você acredita? Você acredita que com o seu empreendedorismo, que com o seu trabalho, você pode inspirar pessoas? Você pode também ajudar pessoas? É isso que nós acreditamos sempre aqui no Fora da Caixa. E por isso, a cada dia, trazemos sempre alguém que vai levar a sua informação. Será que a gente tem condição de levar o diferencial para as pessoas? Claro que sim. Então fica ligada que já já teremos aqui um bate-papo muito legal falando hoje sobre o Dia da Indústria, que foi comemorado no último dia 25. E vamos ter aqui um empresário no setor industrial contando a sua experiência. Mas antes, vamos de matéria, vamos de jornalismo para você, falando de empreendedorismo aqui no Fora da Caixa.
O Ministério Público da Bahia pediu à Justiça medidas urgentes para evitar o desabamento da capela Nossa Senhora da Piedade no Centro Histórico de Itaparica. O objetivo é garantir obras emergenciais no imóvel considerado patrimônio cultural. Em recurso apresentado neste mês, o MP defende a responsabilidade conjunta da Arquidiocese de Salvador, proprietária da capela, e da Prefeitura de Itaparica no custeio das intervenções. Em dezembro do ano passado, a Justiça determinou a interdição do espaço e uma série de medidas emergenciais, como escoramento das paredes, proteção da cobertura, limpeza e desculpinização da estrutura. O descumprimento poderia gerar uma multa diária de R$50 mil. Segundo o Ministério Público, as determinações foram cumpridas apenas parcialmente. O órgão alerta que a demora pode provocar a perda irreversível de um patrimônio histórico e cultural da Bahia. Agência Rádio Web, com informações do município de Itaparica, na Bahia, Aline Costa.
Sempre importante, né, gente? Está cuidando direito do nosso patrimônio, isso mexe com o turismo e, claro, acaba mexendo também na economia, porque quando a gente não tem as áreas preservadas, o turismo também acaba sofrendo impacto. Vamos de matéria, de notícia e informação. Daqui a pouco tem bate-papo com Ari Hatma. Ari Hatma, ele que é o proprietário, dono e o CEO da Camisas Polo, e daqui a pouco vai estar falando com a gente sobre o mercado da indústria.
Mudanças climáticas, crédito reduzido e o aumento do endividamento do produtor rural continuam colocando em risco o agronegócio em várias regiões do país. A ausência de políticas públicas e a baixa adesão ao seguro rural, diante das perdas climáticas, intensificam a crise no campo. Durante o encontro de seguradoras e resseguradoras no Rio de Janeiro, Glaucio Toyama, diretor de agro do IRB-RE, reforçou a necessidade de produtos de proteção cada vez mais adaptados aos desafios climáticos e econômicos do país.
Considerando o ambiente que a gente tem vivido, conjuntura atual, taxa de juros, margens afetadas, né? Falta de capacidade em termos de desenvolvimento de produtos, o que está vindo para dentro do portfólio de segurador, o mercado de seguros, são clientes que têm mais dificuldade em dar tranquilidade para suas operações. E com isso a gente vai caindo numa espiral negativa do modelo de negócio. Então a gente vai ter que virar a chave para encontrar possibilidades melhores de desenvolvimento de produtos mais aderentes.
A frequência de chuvas, ondas de calor e estiagem têm reforçado a necessidade da utilização de ferramentas de gestão de riscos baseada em dados e inteligência artificial para aumentar a resiliência climática no campo e em cidades, avalia o executivo.
A gente tem hoje uma série de tecnologias para falar de base de dados, para interpretar dados, e a gente não está fazendo isso de bom uso. Né? Então, a gente precisa começar a revisitar como que a gente vai mudar essa relação do mercado securitário com o cliente, com toda a base. O mercado brasileiro ele merece uma nova reflexão, né? Uma reflexão de como a gente olha as segmentações do ponto de vista de prejuízos catastróficos afetando clientes, população, regiões muito mais vulneráveis, no como que a gente trata a variação climática pensando em modelos de risco com oportunidade.
Diante desse cenário, a CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras, vem ampliando o diálogo com o governo e o Congresso Nacional para avançar na ampliação do acesso ao seguro rural, ferramenta considerada fundamental para facilitar o crédito e reduzir a vulnerabilidade do agronegócio. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas. À medida que avançam as instalações de data centers no Brasil, as empresas assumem compromissos de redução de emissões e eficiência energética para equilibrar os avanços tecnológicos com menos impacto ambiental. Responsáveis por armazenar e centralizar dados de sistemas de empresas, bancos, sites e aplicativos, os data centers exigem instalações físicas que geram temperaturas elevadas e maior demanda energética. Nesse contexto, aumenta também a demanda por soluções de resfriamento para evitar o superaquecimento provocado pelo chip. Bruno Giovanni, gerente sênior de vendas na divisão de ar-condicionado comercial da LG, explica como funciona o sistema de climatização no Brasil.
Hoje o mercado de data center, para climatização de data center, ele tem uma solução específica. A solução aplicada hoje para data centers, ela combina a solução de chillers, que é um sistema que gera água gelada, com sistemas internos, que pode ser uma Funfan Wall ou uma CRA, né? Esse equipamento, ele recebe água gelada e troca calor com água gelada, insufla o ar gelado para os data centers. Os equipamentos de data centers, os servidores, os chips, eles são resfriados com o próprio ar gerado por essa CRA, por esse Fan Wall. Essa é a geração de data center hoje aplicada no Brasil.
Bruno avalia que os novos sistemas de resfriamento de data centers são capazes de manter os equipamentos em segurança e, na prática, podem reduzir o consumo energético e custos operacionais.
Olhando no data center como um todo, você vai ter um data center de densidade muito maior. E o que é isso? Você tem um data center que tem uma capacidade de armazenamento e processamento muito maior em um espaço menor. Então, um espaço menor em um data center, você tem menor agressão a ambiente no geral, a emissões, enfim. Então, você otimiza muito a eficiência do data center como um todo utilizando esse tipo de solução de climatização. Você tem menor espaço, né, de utilização, espaço efetivamente, espaço fisicamente falando, né? Você tem muito mais eficiência do sistema climatizando de uma forma direta.
Desde 2025, a LG vem ampliando a participação da empresa na criação de soluções de ar-condicionado comercial para indústrias, hospitais e data centers, ampliando as operações no Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
O Brasil atingiu seu melhor resultado no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDHM. Em 2024, o país alcançou 0,805, em uma escala que varia de 0 a 1. A melhoria na educação foi destaque. Passou de 0,679 para 0,798 desde 2012. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, da Organização das Nações Unidas, divulgou o resultado nesta terça-feira, 26 de maio, em Brasília. O IDHM avalia o bem-estar de uma população. Um país é classificado no patamar de muito alto desenvolvimento humano quando seu índice atinge ou supera 0,800, como foi o caso do Brasil. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, defendeu que este resultado histórico do Brasil no índice é decorrente da aposta do governo do Brasil em unir o econômico e o social.
Neste mandato do presidente Lula, ele coloca a necessidade de trabalharmos desenvolvimento social como parte estratégica do desenvolvimento econômico. E isso é para valer. Por exemplo, a transferência de renda, ela não é só transferência de renda. Ela tem como contrapartida a melhoria de vida do ser humano. Acompanhamento à gestante, vacinação, acompanhamento da matrícula na escola, aprovação, evolução. A cada ano, por conta de uma política como essa, 1.300.000 pessoas, em média, estão alcançando uma profissão.
Segundo a avaliação do PNUD, o Bolsa Família teve papel fundamental no resultado brasileiro. Além da transferência de renda, o programa exige que as crianças e adolescentes de famílias beneficiárias estejam matriculadas e tenham uma frequência mínima escolar. O Bolsa Família. O Brasil atingiu seu melhor resultado.
Estamos de volta aqui com Fora da Caixa para você na sua 106.1 Cardeal FM. E agora já está com a gente aqui na ponta da linha. Vamos ouvir essa experiência desse empresário que tem aí o seu negócio focado na indústria e tem ajudado muitas pessoas também, né? Trazendo seus produtos e serviços com muita qualidade. Eu converso agora com Hari Hatchman, ele que é empresário e atua nesse ramo da indústria. Nós queremos saber dele como é que foi essa presença dele na indústria. O Hari, ele é diretor da Polo Salvador. É isso? Bem-vindo. Uma alegria receber o senhor aqui no Fora da Caixa. Hari Hatchman, você me ouve bem? Bom dia, seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde. Tudo bem, Paloma? Certo? O que posso ajudar? A gente está aqui para atender as perguntas, as dúvidas que tiverem. E vamos conversar um pouquinho.
Claro, vamos conversar muito aqui nesse Fora da Caixa de hoje. Olha, gente, esse tema de hoje é o último dia 25, nós celebramos o Dia da Indústria. O setor industrial também contribui muito para esse mundo do empreendedorismo, né? Dessa construção de um empreendedorismo. O Hari está aqui porque ele é um empresário desse segmento, o segmento da indústria. Hari, queria que você falasse um pouquinho. É desafiador ser industriário no Brasil, ter uma indústria hoje na nossa cidade, no nosso estado da Bahia? Quais são os desafios para quem empreende no setor industrial?
Boa tarde a todos. Sim, é um desafio. A gente precisa ter muita resiliência, ter um foco naquilo que a gente precisa, mas é possível. Temos muitas oportunidades, tanto na Bahia, no Brasil. E a gente precisa entender o que acontece. Então, é óbvio que para ser um empreendedor na indústria, você precisa conhecer o teu negócio. Hoje, como diretor da federação, inclusive, também, nós tivemos até no dia 25, agora o Dia da Indústria, onde a gente ouviu muitas palestras, ouviu muita gente se movimentando no país inteiro, porque a indústria é a essência do negócio, é a essência do mercado, de forma geral. Eu nunca ouvi falar de um país no mundo que tenha se dado bem sem a indústria forte. Sim. Então, é um motivo muito forte para a gente realmente vibrar e até para festejar o dia. Você fez a pergunta, eu já estou tentando até ajudar um pouquinho para dar mais força ainda no que a gente entende que é você festejando o Dia da Indústria, que está dando a importância daquilo que mais importa na economia no Estado também. Sim. Se você olha, só para ter uma pequena dimensão, na Bahia, mais de 300 mil empregos são gerados pela indústria, olha, o que equivale a na ordem de 25% do PIB da Bahia. Veja só a importância da indústria, onde você tem hoje, sei lá, um faturamento de 400 bilhões, 200, 100 bilhões, 100 bilhões de faturamento advém da indústria. E a Bahia tem esse viés de uma forma muito robusta. Então, o Dia da Indústria e empreender na indústria é também conhecer o que existe e as oportunidades que tem. E a Bahia tem muitas.
Verdade, né? E o senhor pode falar com bastante propriedade isso, né? O senhor Hari Hatchman, porque ele está há cerca de 30 anos aqui, vindo lá do Rio Grande do Sul, com destino à Bahia, e veio também de uma multinacional e aqui se instalou. E com pouco tempo já começou a desenvolver. Hoje vocês produzem cerca de 1.500 camisas polo, ele é do ramo têxtil, né? Está aí também nessa área. E hoje, desde o primeiro passo, que vocês deram o primeiro passo aqui, começaram a desenvolver aí a Polo Salvador, uma indústria têxtil, com mais hoje de 60 colaboradores, né? 90% da mão de obra é feminina, é isso, Hari? Empregando muitas mulheres também aqui. O setor têxtil emprega muitas mulheres? Quem é que está mais no mercado industrial? Homens ou mulheres? A gente acha que a indústria, o chão de fábrica é coisa de homem, mas as mulheres estão presentes.
A gente sempre fala, quem sabe, quem é que não lembra que a nossa avó, alguém, não trabalhou com costura? Então, a indústria têxtil mais de confecção, além da parte feminina, né? Então, são mulheres. Hoje, Sim. Na confecção, temos em torno de 90%. Na cadeia têxtil como toda, é um pouco menos, porque tem tecelagem, tem tudaria, a cadeia toda é um pouco mais extensa. Inclusive, quando eu falei antes que a gente tem que conhecer os negócios, tem que conhecer a oportunidade, eu sou geólogo. Trabalhei na mineração, como você falou há muito tempo, há pouco, sim. Mas a confecção começou com minha esposa, com a mulher. E aí eu me alhei e comecei a estudar o fio.
É dona Imelda, é isso? Imelda Hatzmann.
É, Apolo Salvador. O nome, inclusive, foi ela que deu.
Ah, então foi com ela, mulher empreendedora também, aí botando né, a força feminina na fábrica. Que bacana.
Com certeza, com certeza. Hoje muitas líderes da fábrica são mulheres. Então, o que que, como foi? Saí da parte da mineração na área de confecção. Ah. Eu estudei fio. Hoje nós fabricamos o nosso tecido, nós compramos o fio, fabricamos ele no sul, porque aqui na Bahia nós não temos a parte intermediária, que é a fiação, tecelagem, tinturaria. Então a gente fabrica o tecido e traz para cá. Ah. Empreendemos nessa linha, numa área já com uma vocação têxtil, que é a área da Cidade Baixa. Como você provocou um pouco, a gente faz camisa polo, claro, 1.500, 2.000 camisas dia, mas nós estamos num polo têxtil, num condomínio têxtil, onde nós temos hoje, Paloma, nós temos numa área de 2 campos de futebol. Nós temos, isso é um projeto, o condomínio têxtil começou em 98, 99, uma viagem longa, nós começamos a botar o primeiro tijolo naquela área lá.
Olha.
Então, em 2 campos de futebol, em frente à Outlet Center, Rua do Uruguai, nós temos 28 pequenos negócios, na ordem de 800 trabalhadores, com um faturamento médio de 150 a 200 milhões de reais, aqui e fabricando na ordem de 4 a 5 milhões de peças ao ano. Olha. Então, não é uma coisa pequena. Quando a gente fala, quando se provoca indústria, eu falo de boca cheia, porque nós começamos do zero, nós...
Vale mesmo, vale mesmo, senhor Rari, de boca cheia o senhor. É um dos grandes representantes aqui, né, desse polo, desse setor, um destaque no setor industrial da Bahia e do Brasil, gente. E porque, além de estar pensando só no lucro, dando emprego para as pessoas, é uma empresa verde também. Mas eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Porque não teria cabimento um geólogo e ambientalista... Está no ramo têxtil, né, que é um ramo que a gente sabe, trabalha muito também com poluentes, também tem um impacto grande na questão do meio ambiente, mas a empresa ressignificou tudo isso. Daqui a pouco o senhor vai contar como o senhor trouxe essa ideia, né, de ser uma empresa também preocupada com o meio ambiente. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Fica aí que você vai aprender muito sobre indústria com esse grande homem aqui da indústria baiana. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app Mec Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Então, quando eu cheguei aqui no CETIT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa pra quem pensa o novo.
Estamos de volta com você que pensa o novo, que faz diferente, que faz a mudança acontecer em todos os setores da economia. Hoje o nosso foco é indústria, parabenizando esse setor importante, né? 25% do PIB, nós ouvimos aqui, está na indústria, emprega muita gente. E hoje com um representante assim, de alto nível, né? De peso, aqui dentro desse segmento da indústria aqui no nosso estado, mais especificamente a indústria têxtil. Eu estou falando com um geólogo ambientalista de profissão, mas proprietário aí da Polo Salvador, doutor Hari Hatchman, que é o nosso convidado de hoje para falar sobre esse empreendimento. Então, senhor Hari, falando agora da consciência também social, o setor da indústria também se preocupa com isso. Claro que todo empresário, todo empreendedor pensa no lucro, esse é um ponto importante, mas além do lucro, o setor da indústria também tem e precisa ter cada vez mais essa consciência social do cuidado também com o meio ambiente. A gente sempre fala, a indústria polui, é um setor, um segmento que gera muita poluição, mas vocês também contribuem para a melhoria da qualidade de vida e para o cuidado com o meio ambiente? De que forma?
Olha, só para você ter uma noção, isso é tão importante que a nossa empresa, a primeira indústria têxtil do Brasil em ESG, embora sendo uma indústria pequena, dentro do contexto de um convênio têxtil na Cidade Baixa, nós fomos certificados pela ABNT, a primeira indústria têxtil do Brasil em ESG. O que quer dizer isso aqui? É cuidar do meio ambiente, cuidar de pessoas e ter uma gestão responsável. Sim. O meio ambiente, se você olhar aqui, nós temos 60 e poucas pessoas que trabalham conosco. Se você vier à nossa fábrica, você vai ver cadeira ergonômica, você vai ter um ambiente de trabalho ventilado, você tem o mínimo que qualquer pessoa razoavelmente consciente tem que ter. Mas nem todo mundo pensa dessa forma. De qualquer forma, vou te dar um dado importante aqui. As oportunidades são únicas.
Sim.
No Brasil, nós temos hoje 1,3 milhões de pessoas empregadas na indústria.
Olha.
Têxtil na cadeia têxtil. Você sabe que a gente cuida, a gente participa hoje do Conselho Nacional da PIT, a Ação Brasileira. Então, as coisas acontecem lá. 23 mil empresas, com um faturamento de 220 bilhões de reais, é a cadeia mais integrada do Ocidente, é nossa, do Brasil. Na Bahia, nós temos 35 mil empregos, com mais de 400 empresas, claro, empresas que têm mais de 5 trabalhadores. Onde, como já comentei um pouco, o faturamento aqui, só na cadeia, só na confecção, na cadeia desse que é confecção, fio, tecelagem e confecção. Tecelagem, quase um tempo, não é praticamente só confecções. Nós temos aqui praticamente 10 bilhões de reais. Temos o algodão no oeste, temos o polo petroquímico, e onde esses dois componentes constituem cerca de 70% de todas as confecções, de toda a parte de confecção. Então, as oportunidades são únicas. As pessoas nós temos aqui, temos hoje, se você olhar o SENAI, a cadeia, a Federação das Indústrias, a Casa, o Sistema S tem espalhado na Bahia 22 unidades da federação para treinar rapidamente mão de obra, onde quase 80% da indústria do sertão, da Bahia é sertão. Então, com pessoas ávidas a trabalhar, e a gente, com o sistema Senai, nós empregamos, nós treinamos as pessoas em 4 a 5 meses, treinamos a mão de obra. Então, é uma mão de obra farta, temos ela em abundância na Bahia, temos ela em Salvador, temos as oportunidades únicas, né? Estou aqui reclamando, estou aqui dizendo que a gente tem que, pode focar mais. Acho que os governos, o Estado, o município, todos nós podemos focar um pouco mais nessa oportunidade única que a gente tem, onde a gente tem tanta oportunidade para treinar mão de obra. Hoje, se eu te falar, 70% das confecções da Bahia vem do Sul e Sudeste.
Olha, para isso.
70, e eu e nós, a nossa empresa, fabrica o tecido, compra o algodão, talvez da Bahia, a Bahia tem 18% da produção de algodão nacional,
sim.
Mato Grosso tem 70%, o resto pulverizado. Talvez a gente compre daqui e leva para Santa Catarina do Sul.
Olha.
Onde lá o nível de emprego é 2, 3% e aqui é 11, 12. E a gente traz o tecido pronto, fabrica aqui, e aí fabrica aqui na Cidade Baixa, onde a gente gera emprego e renda. Só para ter uma ideia, o retalho, a parte social, como você falou, estou chegando agora no ponto. O retalho, só o retalho da confecção que a gente traz, 300 a 400 quilos de tecido, cada dia, para formar essas 1.500, 2.000 camisas.
E vai para onde esse retalho?
E aí, em torno de uma tonelada de retalho.
Meu Deus.
Retalho a gente doa para creche, alimenta até a parte social aqui, onde as pessoas fazem fuxico, fazem também transformam em estopa e vendem. Temos atendendo uma creche, para ter uma ideia, a nossa unidade pequena, desse tamanho, daquelas 28, muitas empresas fazem coisa parecida, só a nossa, hoje nós atendemos 4, 5
creches.
Casa de repouso, creches, unidades.
Com retalho para eles transformarem.
Veja só, o que é o desenvolvimento, o benefício social e social e ambiental que gera uma indústria que não polui. Nós estamos na Cidade Baixa, temos 180 mil habitantes, 14 bairros, e nós somos no bairro do Uruguai, com 32 mil pessoas. Somos no bairro mais habitado. Dentro da Cidade Baixa não temos poluição nenhuma, zero. Nem sonora, nem quimicamente, nem ambiental, nada.
Nada.
Então, é uma indústria limpa, que gera emprego, renda, 90%.
Sim.
É mulher, e essas são 90% dessa população que trabalha com a gente. É da centro de crianças, é da Cidade Baixa, é do bairro do Uruguai, onde já tem vocação de confecção. Então, é tudo de bom. A confecção, o setor têxtil, a cadeia têxtil, eu acho que é a cadeia que mais insere as pessoas socialmente. E ambientalmente também é bom, porque não polui.
Tem o comércio também, que as pessoas vão muito para aí. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, gente. Você faz um curso, um treinamento, né, que a própria fábrica ajuda, e é mão de obra logo, que absorve logo uma mão de obra, que não precisa ter tanto treinamento, tanta tecnologia, graduação disso, pós-graduação daquilo. Porque a indústria, vai, claro que pega também essa mão de obra, mas o que ele está dizendo é que dá recurso, dá dinheiro, sustenta famílias com de baixa renda, e sobretudo mulheres, muitas dessas mulheres sozinhas, mães solos, que elas que mantêm a família, ou mulheres que estão em situação de violência doméstica e que vão trabalhar e que vão ter seu sustento aí na Cidade Baixa, ali na fábrica, na loja própria, né? A loja própria, que fica aí no bairro do Uruguai, na região de periferia de Salvador, utilizando também, se eu estava falando da questão, né, desse pensamento, essa preocupação com esse pilar ambiental e socioeconômico também, utilizando também da iluminação, né? Por exemplo, vocês tiveram também uma redução do uso de energia, porque mas fábrica polui, gasta muita energia, gasta muita água, sobretudo, né, a indústria têxtil e do jeans, por exemplo, né, que gasta muito. E aí vocês estão utilizando a energia solar aí também, não é? Colocaram aí placas solares, não é isso?
Eu não queria fazer muita propaganda da empresa, mas eu tenho que falar uma coisa, já está perguntando. Não, realmente, como
diga.
Eu falei antes em ESG, isso não é pouca coisa, não. Isso é pouca coisa.
Fale mesmo, senhor Rari, que o senhor tem lastro para falar.
Referência nacional em ESG não é pouca coisa. Só para ter uma ideia, a nossa empresa é lixo zero, Ela é, aproveita 90% da água que é consumida, menos a água que consome, as pessoas consomem, é utilizada duplamente, mas o que é usado em sanitários, em parede verde. É, toda a água é coletada no telhado. 90% da água é colhida da, O que, com 68 pessoas, as pessoas consomem, na média, 70 litros de água por dia. Se a senhora fizer, se alguém fizer a conta, você dá uma conta de 3 a 4 mil reais. Nós pagamos menos de 500 reais em água. Um investimento com payback, poucos meses, é um investimento muito pequeno. A pessoa que tem a mínima percepção e olhar um pouquinho, dá para fazer isso. Isso é ambientalmente muito salutar. É, eficiência energética, Pereira. Em 2014, nós começamos a colocar as primeiras placas solares. Botamos um piscetar de 12 placas, hoje temos 370 placas no telhado. E pasme, nas nossas unidades aqui, que são 20 e poucos galpões, com 28 empresas, tem gente que tem mais placas solares que a gente. Nós temos mais de 1.000 placas solares no polo terço, no condomínio terço. Então, ambientalmente, isso é tudo de bom.
Olha aí para os empresários que estão ouvindo a gente, né? A instalação de placa, claro que houve investimento para a instalação de placa, mas além da consciência ambiental, o uso, a reutilização dessa energia, né, solar limpa que está aí, reduziu drasticamente a conta de luz. Imagina, ele é uma fábrica e às vezes paga menos da taxa de energia, da fatura de energia, do que às vezes até, quem sabe aí, o funcionário que tem. Aí na empresa, porque é isso, né? Utilizando de forma inteligente os recursos.
A gente não paga, só paga o aluguel da energia na rede da Coelba, da Neo Energia. O resto, nós, inclusive, temos energia, coletando energia para nosso apartamento. Então, toda energia que a gente precisa na fábrica é o papai do céu que nos fornece, é placas solares. Então, é um custo que você amortiza em 5 anos. E as placas duram, tem garantia de 20. Ou seja, em 5 anos você paga o investimento e o restante 15 anos você não paga mais nada pela energia, ou quase nada.
Agora, senhor Rari, o senhor também está falando aqui da preocupação com o meio ambiente, né? Com as instalações também que o senhor falou aí, né? A fábrica tem essa preocupação de ser lugar que seja um lugar adequado para as pessoas trabalharem, que geralmente quando a gente coloca no Google, se você escrever a palavra fábrica e pedir imagens, vai aparecer aquela fumaça negra, né? Aquele lugar... as imagens que mostram tudo negativo da indústria, como se a indústria fosse só isso. E ele está trazendo para a gente aqui, nessa semana que comemoramos o último dia 25, o dia da indústria, um outro patamar, a importância do ponto de vista da economia, da mão de obra e também de como dar utilização racional dos recursos. E mais ainda, você também tem aí, senhor Rari, uma preocupação com a questão da qualidade de vida, né? Fala um pouquinho disso, do trabalho que vocês fazem com ginástica laboral, trabalho de saúde para as pessoas que estão trabalhando aí, que são, sobretudo, mulheres, como ouvimos.
Tá, vamos lá. Nós temos uma parceria com o SESI. Primeiro, nós temos o Saúde da Família. A gente trouxe uma piloto dentro da Polo Salvador e hoje conseguimos que o SESI, aliás, o Sistema S é um parceiro de primeira mão. Como eu falei antes, o SENAI, temos um apoio total do SENAI, temos um apoio total do SEBRAE. Precisa ser falado isso, porque se não fosse o Sistema S, o SENAI, o SESI, o SEBRAE, o pequeno negócio teria muito mais dificuldade, muito mais. Agora a gente tem que saber buscar. Então, o SESI, hoje, nós fizemos uma piloto aqui no nosso negócio e eu consegui fazer com que o SESI sensibilizasse. Nós temos hoje uma unidade de saúde dentro do polo têxtil que atende os nossos 700, 800 trabalhadores. Segunda, quarta e sexta-feira, de manhã, temos um médico, uma técnica de saúde, nos atendendo as pessoas que precisam. E estamos ainda mais, estamos fazendo um convênio com a Policlínica via Estado e com a saúde, unidade de saúde do município, onde a gente vai conseguir, certamente vamos conseguir, já bem alinhado, já articulado, para a gente conseguir regular, eventualmente, as pessoas que eventualmente têm uma enfermidade um pouco maior, que tem alguma dificuldade, isso é tão bom, que aqueles dias foi até uma falando só de saúde, aqueles dias uma menina comentou, seu Rari, eu nunca na minha vida fui tão bem atendido. Uhum. Estamos falando em indústria, estamos falando de um ambiente industrial, onde todo mundo quer, achando que é fumaça, que não sei o quê. Nós estamos na Cidade Baixa, onde nós estamos revolucionando a Cidade Baixa, 800 trabalhadores no maior bairro, sem condição nenhuma. Nós temos 34 metros de parede verde, onde a água do ar-condicionado é bombeada para horizontalmente, por gotejamento, molhar aquela parede verde. Então, não tem poluição, não tem. Dá para fazer indústria verde, dá para fazer. E o ambiente, nós conseguimos, inclusive, quando fui presidente do sindicato, hoje passei isso por um rapaz e uma menina jovem também, que estão fazendo uma associação muito legal. O executivo sindicato trabalha conosco aqui também, atua aqui no APL. Temos um, aliás, é importante dizer que nós temos o primeiro APL do Brasil. Sim. Instalado aqui no nosso núcleo, no Hightech, núcleo de alta tecnologia, onde temos treinamento da mão de obra. Primeiro APL do Brasil nesse formato. Com estatuto, regimento interno e a sede e CNPJ aqui dentro.
Uhum.
Então, estamos fazendo alguma coisa, como até o próprio programa, fora da caixa.
Bacana, gente. Vai lá. Isso é nosso, está aqui na nossa cidade, na Cidade Baixa, ali no Uruguai, tá? E não por acaso, aí vocês, parabéns pelas conquistas recentes aí da empresa, com a certificação da declaração de conformidade relativa ao programa de verificação ESG, como o senhor falou, e a BNT, através da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que foi desenvolvida de acordo com esse documento da BNT, a PR 20-2030. É uma declaração inédita aqui no Brasil para o setor ter sido eleita uma das 100 construções sustentáveis aqui do país. Então, que coisa boa, bacana, parabéns. A gente fica orgulhoso em ter empresários, empreendedores com esse nível de consciência. Tudo que, quando a gente fala indústria, os números são astronômicos. A gente já ouviu aqui o doutor Harry falando, né? Uma tonelada por mês, né, gente, de resíduos, todo o processo de produção, quais sobras do tecido, as doações que chegam aí, essa média de uma tonelada por mês, beneficiando as pessoas. E não só o tecido, mas tem também o papelão, o plástico, né? Que é destinado para as cooperativas. Tudo que já é gerado de resíduo na fábrica vai ser dado outro destino. Então, que coisa boa que a indústria também tem essa preocupação. A gente está quase finalizando. Sim, diga.
Todo polo, recolhe, tem um espaço físico onde recolhe todo o lixo seco, todo polo, todas as 20 e poucas empresas acomodam o lixo seco e a Cama Pet é uma cooperativa, passa uma vez por semana, a gente paga um Delta X para ela, apenas o custo para vir buscar, ela recicla isso e põe no mercado. Então, é algo assim, quem não conhece precisa ver o que a gente está fazendo aqui. Nossa, dá para fazer muito mais, mas é preciso que as pessoas entendam e venha conhecer, até para dar mais valor ainda que a gente está
em. E pode conhecer, tem visita, é aberta a visitação à fábrica?
Nós fazemos questão, a nossa empresa, e tem outras também, faz questão de dar espaço para a academia, nós damos espaço teve até uma estudante que fez Santana aqui fazendo TCC em sustentabilidade, recebendo visita de escolas.
Entendi.
Tem escolas aqui, não vou citar, escolas com 80 alunos, dois ônibus, chegando aqui, olhando, passeando dentro da uma 40 minutos, uma hora, vendo o que a gente está fazendo em sustentabilidade.
Maravilha.
Gente, estamos na Cidade Baixa, dentro de Salvador, na indústria em Salvador.
Okay.
E o polo pensa, todos, literalmente todos, têm iniciativas sustentáveis. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Eu falei antes que a gente tinha 170 placas solares. Tem gente, colegas nossos, que tem mais do que isso. Isso é que alegra a gente conseguir influenciar e fazer que as pessoas percebam que vale a pena cuidar disso. Porque isso tem uma repercussão positiva.
Claro.
As empresas hoje que compram o tratamento, muitos já buscam a gente porque sabem que a gente faz um trabalho socialmente amigável. A gente emprega pessoas que têm uma extrema necessidade, muitas vezes. E só para fazer, não deixar de fazer o comercial, já que estamos falando disso aqui, nós fabricamos hoje várias empresas que fazem a camisa da Copa. Estamos em tempo de Copa do Mundo.
Isso então, que eu ia falar para encerrar. Como é que vocês estão aí de Copa do Mundo nessa produção? Quem é que pode comprar aí direto aí da fábrica de vocês para poder também revender e gerar mais economia ainda, né, seu Harry? Já estão aí com tudo pronto para a Copa?
Para quem não conhece, aqui são 20 mil metros quadrados, 15 mil é área industrial.
Meu 5 Deus.
Mil é área comercial que fica em frente ao Outlet Center. Então, você pode vir da rua do Uruguai, acessar qualquer loja, são 20 e poucas lojas, onde tem gente que vende mais atacado, outro vende varejo, mas a nossa empresa mesmo vende Apollo para São João, para Copa do Mundo, temos já em torno de 10 mil peças prontas. Quem quiser se vestir para a Copa do Mundo, procure Apollo Salvador, estamos aqui. Tem outras empresas também que vendem polo, vendem camisetas. Então, não estou só realizando causa própria, mas eu preciso dizer que vale a pena que as pessoas venham conhecer Apollo Têxtil. Temos Apollo Salvador, temos a Everett, temos Pacific, temos milhões de empresas bem situadas, tem empresas que têm, inclusive, fábrica em outro local, mas eu tenho certeza que a unidade que eles têm aqui na cidade de Baixa é o que está melhor situado, porque temos segurança, temos um